Seguimos na nossa série de devocionais, Seja Feita a Tua Vontade, semana em que temos refletido sobre as implicações práticas do discipulado de Jesus Cristo, e hoje vamos falar sobre liberdade, disciplina e perseverança, com base, primeiramente, em Gálatas capítulo 5, versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. A vida dos discípulos de Jesus Cristo teve início em um ato de libertação. Isso é tremendamente importante para nós. A liberdade é o bem precioso que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário e concedeu a nós. Sermos verdadeiramente livres é o que significa ser salvo em Cristo Jesus. Só que aí tem um detalhe. Somos libertos do quê, exatamente? Somos libertos da escravidão do pecado. Somos libertos da morte e dos poderes destrutivos da morte. Agora, o discípulo de Jesus precisa ser responsável pela manutenção da sua liberdade. Preste atenção na lógica deste texto de Paulo. Quem conquistou a liberdade e entregou-a para nós foi Jesus Cristo. É Ele quem verdadeiramente nos libertou. E com base nisso, Paulo vai dar para nós uma ordem, um imperativo. Permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Voltar para a escravidão é possível, o que ocorre quando nós, discípulos de Jesus, não permanecemos firmes e aí, naturalmente, vamos nos submetendo novamente a um jugo de escravidão ou até mesmo formas variadas de escravidão. Isso coloca diante de nós um alerta. Nós precisamos de um caminho seguro, bíblico, bem fundamentado na palavra de Deus para permanecermos firmes. O que será que Paulo tem em mente quando fala deste permanecer firmes? O que é isto na prática? Porque é este permanecer firmes que fará com que continuemos verdadeiramente livres conforme Cristo nos libertou e evitemos assim o jugo da escravidão. Permanecer firme, portanto, é chave aqui. O que é que será que o apóstolo Paulo tem em mente quando fala sobre isso? Quando nós lançamos essa pergunta para a totalidade das cartas do apóstolo Paulo, vem para nós algumas respostas, dentre as quais acredito que a mais precisa e a mais concreta seja justamente a disciplina. Precisamos permanecer firmes, fazendo com que a nossa vida como um todo esteja sujeita à vontade de Deus. Permanecer firmes é sermos perseverantes na nossa jornada de discípulos de Jesus Cristo. Por isso, 1 Coríntios, capítulo 9, do versículo 24 ao versículo 27, nós encontramos uma imagem muito poderosa que eu gostaria de compartilhar com você e que essa mensagem ficasse muito viva no seu coração. Paulo escreveu assim: "Vocês não sabem que, de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado." Esse texto é fantástico. Em primeiro lugar, a gente pode até se situar um pouquinho, né? Por que que ele está falando de estádio, prêmio, jogos, coroa, corrida, lutar? Essas imagens vêm de um contexto muito específico desta cidade para a qual ele está escrevendo essa carta. Na cidade de Corinto, aconteciam os Jogos Istmicos. Era um segundo evento esportivo mais importante do período do Império Romano. Ficava só atrás dos Jogos Olímpicos, lá da cidade de Atenas, e que são realizados entre nós hoje. Nesses jogos em Corinto, haviam as várias modalidades, dentre as quais estavam a corrida e também o pugilismo, a luta. Então, Paulo está usando uma imagem muito viva dos cidadãos da cidade de Corinto, especialmente da igreja para a qual Paulo está escrevendo, porque de dois em dois anos aconteciam esses jogos na cidade. E aí ele vai pegar essa imagem para mostrar de uma forma paralela, de uma forma comparativa, como é a vida do discípulo. Porque isso aqui é o permanecer firmes e não se submeter novamente a um jugo de escravidão. Ele mostra que, semelhantemente aos atletas que competem nos estádios, nós precisamos passar por um treinamento rigoroso, uma disciplina rigorosa. E essa disciplina é o que nos levará ao nosso objetivo. O objetivo do atleta é a coroa, é o lugar mais alto do pódio. O objetivo do discípulo de Jesus é permanecer verdadeiramente livre e desfrutar da liberdade que Cristo nos concedeu na medida em que estamos vivendo para sermos a cada dia mais semelhantes com Jesus. Significa que para que estas duas coisas aconteçam, o atleta e o discípulo de Jesus têm algo em comum, a disciplina, o treinamento rigoroso. Temos que abrir mão de muitas coisas. Temos que nos submeter a outras coisas, temos que assimilar coisas e assim por diante. Esta disciplina mostra que só há amadurecimento da vida com Deus e manutenção da liberdade conquistada por Cristo quando há verdadeiramente disciplina, treinamento rigoroso. O atleta recebe uma coroa que perece. A coroa que perece eram os louros que eram colocados na cabeça do atleta. Então, logo no dia seguinte de receber aqueles louros, aquelas folhas verdinhas já estavam se estragando. Mas nós fazemos isso para ganhar uma coroa de ouro que dura para sempre. Então, é muito mais esperado de nós, discípulos de Jesus Cristo, uma disciplina ainda mais rigorosa do que aquela dos atletas, visto que o nosso prêmio é infinitamente e incomparavelmente maior. Sendo assim, Paulo diz, não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar. Nós, assim como os atletas, não fazemos coisas sem motivo, não gastamos energia irresponsavelmente. Tudo o que nós fazemos tem que ser esforços coordenados para que alcancemos o nosso objetivo. Significa que não gastamos tempo com bobagens, não procuramos conhecer e assimilar coisas que não nos levarão para o nosso alvo em Cristo. A disciplina coloca estas regras e filtros diante de nós. Com que você tem gasto o seu tempo? Que tipo de informação você consome diariamente? Sobre quais assuntos você conversa com as pessoas diariamente? Vemos pessoas completamente enganadas por este mundo quando vemos as suas conversas serem muito mais sobre questões de política, de ideologia e de tantas coisas que acontecem no nosso tempo e perdem o horizonte de que o discípulo de Cristo deveria estar enchendo a sua mente da palavra do Senhor. Deveria estar conversando sobre a palavra do Senhor o tempo todo e exercitar o que Paulo e Jesus ensinaram tão bem, que é pensarmos nas coisas do alto, pensarmos nas coisas de Deus e não nas coisas dos homens. Com isso, Paulo mostra que a sua vida tem objetivo claro e este objetivo claro é o que determina o que vai entrar na sua lista de prioridades, de atividades e de agenda e o que tem que sair fora. Por fim, ele fala que esmurra o seu corpo e faço dele o meu escravo. Olha que interessante o princípio da liberdade aqui. Paulo disse em Gálatas 5:1 que nós devemos permanecer firmes e não nos submeter novamente a um jugo de escravidão. Eu não posso permitir ser escravo da minha própria vontade. Eu não posso permitir ser escravo do meu humor. Eu não posso permitir ser escravo de absolutamente nada que não seja Jesus Cristo. Por isso mesmo é que Paulo fala da disciplina que aplica a si mesmo. É necessário que sejamos disciplinados para conosco e façamos com que a nossa vida em todos os aspectos se sujeite à vontade de Deus, se sujeite ao conselho do Espírito Santo e aos valores que nós temos encontrado na Bíblia, na palavra de Deus. Por esta razão, não podemos permitir que a escravidão esteja no nosso horizonte. Só pode estar no nosso horizonte a liberdade. e para que a liberdade em Cristo seja mantida, é necessária disciplina rigorosa. É necessário que sejamos muito perspicazes com relação ao que fazer e o que não fazer, o que entrar na agenda e o que não entrar na agenda, o que ler e o que não ler, o que assistir e o que não assistir, o que ouvir e o que não ouvir. Todas essas coisas precisam ter critérios, e estes critérios bem estabelecidos nos levarão ao nosso objetivo: sermos como Cristo, verdadeiramente livres, de acordo com a liberdade que Ele conquistou para nós na cruz do Calvário. Na semana que vem, a partir do dia 2 de maio, nós teremos uma semana teológica aqui na Iba Viva. E nessa semana teológica, nós vamos falar justamente sobre o passo a passo das disciplinas espirituais, porque elas nos darão o caminho para a maturidade em Cristo. Vamos conversar sobre a disciplina da oração, da leitura e da meditação e também da comunhão. E ao longo desta semana, outras disciplinas serão mencionadas e formarão o ambiente propício para a prática das disciplinas. Mas investimos periodicamente na Iba Viva um tempo para falar de disciplinas espirituais, porque elas respondem à pergunta: como é possível permanecermos firmes e não nos sujeitarmos novamente a nenhum jugo de escravidão? Pelo contrário, seguirmos firmes e perseverantes no alvo de sermos como Cristo. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pelo teu ensino, pela tua instrução. Obrigado principalmente hoje pela liberdade que o Senhor Jesus conquistou na cruz do Calvário e nos concedeu. Que nós, todos nós, estejamos neste empenho rigoroso de que Paulo fala para permanecermos firmes e não nos sujeitarmos novamente a um jugo de escravidão. Instrua a tua igreja na disciplina necessária para alcançarmos este alvo tão especial. É em nome de Jesus que oramos. Amém.